E uma pessoa diz que já há algum tempo ela vem tendo impulsos de entrar no monastério, impulsos que vêm em sonhos, em leituras, etc. Então ela sonhou que estava vestida com hábito de monja, mas não tinha o véu na cabeça. Que isso quer dizer? Bem, como você aspira, não? Ou sonha que está querendo fazer um caminho mais entregue, de maior entrega? E se você se viu com roupa de monge, sem o véu, é sinal que você está precisando de proteção para sua mente. Então, o véu simboliza várias coisas. Mas o véu simboliza uma proteção para a mente do monge. Então, se o monge se sente protegido pelo véu, o véu estará funcionando como uma proteção para ele. E esta situação pode afastar certos ataques que a gente tem pela mente. Então, se você estava vestida de monge, mas sem véu, é sinal que a sua mente não está protegida de ataques. E a gente protege a mente é cuidando de colocar a mente em coisas positivas. Quando percebe que a mente está em coisas negativas, tire dali. Ponha nas coisas positivas. Não alimente com a sua mente os pensamentos negativos. E aí você vai construindo um véu para a sua mente. Você vai construindo esta proteção. Agora, se está sem o véu, é porque os pensamentos estão soltos. Não há proteção. E o que devemos fazer para lidar evolutivamente com a raiva extrema que às vezes eu sinto? A raiva é uma expressão de alguns animais. A raiva é a expressão dos animais ferozes. E como nós todos, como essências, devemos ter passado pelo estágio animal antes de termos entrado no estágio humano, não? Sempre num outro planeta. Nós não podemos passar pelo estágio animal e pelo humano no mesmo planeta. A nossa vida cósmica, a nossa vida evolutiva, vem de vários mundos, milhões de anos. Então, o estágio em que a nossa essência estava no reino animal, isso foi em outro planeta, não neste. Planetas que podem não ser físicos, planetas que podem ser astrais, ou podem também ter sido físicos. Mas, quando nós passamos pelo estágio animal, nós desenvolvemos muitas qualidades dos animais. E, entre essas qualidades, entre essas características, existe a raiva. E lá o reino animal deve saber por que alguns exemplares ainda têm raiva. Então, a gente sabe que raiva é uma coisa que a gente traz do outro reino, de uma etapa muito antiga nossa, e que a raiva não é mais atual no estágio humano. Então, se muita gente tem raiva, é porque muitos ainda não saíram completamente do reino animal. Estão dentro do reino humano, mas ainda têm traços do outro reino. Então, nós estudamos os outros reinos para ver o que aprendemos neles, que desenvolvemos neles, e vemos neles as coisas que nós já ultrapassamos. Para isso se estuda os outros reinos. E se nós vamos estudar os outros reinos para ver o que já fomos e o que já transmutamos, e o que já desenvolvemos, estamos hoje numa situação diferente, aí tomamos cuidado, nos observamos, nos controlamos e vemos que isto é próprio de um outro reino, como por exemplo ter raiva. Quando você tem raiva, você descarrega nos seus corpos uma série de toxinas. Então, quando você tem raiva, você está se intoxicando. Você precisa ver que é uma espécie de projeção que você está fazendo sobre um outro ou sobre uma situação, que é uma espécie de autoextermínio. Cada vez que você tem raiva, você está se intoxicando. Você está lançando em todas as suas células uma espécie de veneno, um veneno psíquico, um veneno astral, um veneno mental. Então precisa compreender isto e, hoje que você está numa raça mental, você não está mais no reino animal, você numa raça mental consegue compreender isto e consegue com a sua mente controlar aquela parte do teu ser que está com raiva. Porque quem está com raiva não é tua alma. E quem está com raiva também, não sei se é sua mente, porque se você está fazendo esta pergunta, é porque sua mente não está querendo mais ter raiva. Então onde é que você tem raiva? Em que parte do seu ser que você tem raiva? Precisa ver em que parte do seu ser você tem raiva. E aí tem muitas formas. Você cuida disso mentalmente, ou você faz uma projeção de uma certa cor para aquela parte dos seus corpos, e de repente com a projeção de uma cor, com a projeção de um som, você pode resolver aquilo etericamente. Depois fica mais simples para você abandonar esta expressão. Mas precisa ter vontade de dissolver isto, precisa ter intenção e precisa se esforçar um pouco. Às vezes precisa se esforçar um pouco, precisa insistir, pedir luz, pedir ajuda. A hierarquia planetária, que está aí para nos ajudar também, a hierarquia planetária já passou por tudo isto. Por isso hoje pode nos ajudar, porque eles já passaram por tudo isso e já resolveram. Neste planeta ou em outros, tudo que a gente pode fazer pelos outros de bem são coisas que nós já resolvemos. Então, aqueles que vão te ajudar, vão irradiar, ou vão fazer uma oração, ou vão estar com você, ou você vai estar na aura deles e assim vai ser cuidado, vai ser curado, esses seres todos já passaram pelo que você está passando, senão não poderiam te ajudar. Então você cuide logo de dissolver esta raiva, que é para depois você ajudar alguns tigres, algumas cobras, ajudar algumas pessoas. Então procure dissolver isso em você para poder você ajudar os outros a dissolverem isto. E essa intenção de ajudar os outros nos ajuda muito. Então você vai dissolver a raiva para depois ajudar a quem tem raiva, ou ajudar a algum animal que ainda é raivoso. E aí você, com isto, vai, de repente, resolver este assunto. Mas sempre pensando em ajudar os outros, não se ver livre da raiva. Você vai querer não ter mais raiva para ajudar os outros que têm raiva a dissolvê-la. Isto dá um ritmo maior na sua transformação. Quando a gente quer se transformar pelos outros, isto vai mais rápido. Isto acontece mais depressa. Porque você está apelando para a unidade, você está apelando para a união. Que existe uma unidade entre nós todos e que nem todos percebem isso. Existe uma unidade. Então você procure fazer pelos outros, que aí vai resolvendo tudo em você. Mas não vai ajudar os outros por interesse, que as coisas se resolvam em você. Você vai ajudar os outros porque é esse o movimento. Nós somos uma corrente, somos elos de uma corrente. Se estamos ajudando um outro, estamos ajudando a corrente da qual pertencemos, da qual fazemos parte. Há pessoas que têm mais facilidade de ajudar os outros do que ajudar a si próprias. São características dos seres. Os seres são complicados, isso a gente sabe. Então, é mais fácil ajudar alguém do que a si próprio. Então, ajude alguém, vá ajudar. Deixe-se próprio um pouco de lado, porque isso vai sendo resolvido indiretamente. Isto vai sendo resolvido enquanto você cuida dos outros. Então nunca diga, não tenho solução. Vá ajudar os outros, que depois você vai ver o que acontece com você. Uma pessoa está perguntando, qual deve ser a tônica do nosso trabalho interno de oração em cada ciclo espiritual do planeta, isto é, no ciclo de semear, não, que a gente considera de 8 de maio a 8 de agosto, no ciclo da germinação, que vai de 8 de agosto a 8 de novembro, o ciclo de florescimento, que é de 8 de novembro a 8 de fevereiro, e a frutificação, que é de 8 de fevereiro a 8 de maio. Dentro do que nós estamos cuidando de estudar hoje, nesse ciclo, 8 de maio a 8 de agosto, que é o ciclo de semear, então uma das formas da gente semear é da gente orar. A gente orar por orar. Orar porque ora, sem nenhum motivo. Então quando você ora, você está semeando. Você está semeando coisas positivas. Então é o momento da semeadura. Isto é um tipo de semeadura. Ou se você, de 8 de maio a 8 de agosto, se concentra em colaborar com os outros, em ajudar os outros, se você faz isto bem concentradamente, bem coesa, você está semeando. Você está semeando a sua vida kármica. Você está fazendo uma semeadura que um dia vai germinar, um dia vai florescer. Agora, de 8 de agosto a 8 de novembro, que é a época da germinação, então você fique muito concentrada naquilo que está surgindo de positivo dentro de você. Fique observando. Tudo de positivo começa dentro de você. Você cuide de preservar, cuide de manter, cuide de desenvolver nesse ciclo da germinação. Depois de 8 de 11 a 8 de fevereiro, florescimento. Está tudo florescendo. Tudo aquilo que você trabalhou, que você semeou, está florescendo. Então, olhe em volta, veja quais são as necessidades e comece a distribuir, comece a colocar aquilo que está florescendo, comece a viver aquilo que está começando a florescer, porque isto vai se ampliar. Não vai ser só um florescimento. Mas se você começa a distribuir o que está florescendo, se você começa a reconhecer a sua transformação e viver segundo esse florescimento, aí, no outro ciclo, de 8 de fevereiro a 8 de maio, é a frutificação. Quer dizer, isso já está mais maduro, já nasceram os frutos. E isto que nasce dentro de você, você cuide de doar para os outros. Cuide de doar. Não se julgue dona disto. Tudo aquilo que frutificou em você com o trabalho, isto é para os outros. É para a humanidade. Isto é para os reinos. Isto é para os mundos. Você tem que doar isto. E não ficar com os frutos para si. Isso é um trabalho que, aparentemente, e no tempo material, leva um ano. Ou levaria um ano. Seria uma forma de nós organizarmos um ano da nossa vida. Em vez de vivermos com as coisas um pouco misturadas, a gente vai organizar a vida. Para isso se estuda os ciclos. Isto não quer dizer que conosco uma coisa vá acontecer naquele ciclo. Nós às vezes trabalhamos algo em um ciclo e isto vai florescer quem sabe quando. Isto está existindo em algum nível nosso, mesmo que não germine, mesmo que não floresça, mesmo que não frutifique, mas se você semeou, aquilo está vivo dentro de você em algum nível. Aquilo um dia vai germinar, um dia vai florescer, um dia vai frutificar. Mas não esqueçam que aquilo que se faz em si é para os outros, não é para nós. Para nós a coisa fica limitada, a coisa fica enrolada. Ali se forma um nó e fica um nó ali dentro. Tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que acontece de positivo conosco, tudo aquilo que nos ciclos vai desenvolvendo, procure aplicar isto, procure dar isto, doar. Procure colocar isto disponível, compreende? Isto é muito importante, muito importante. Nós não evoluímos para nós. Nós evoluímos para a evolução, nós estamos na lei da evolução, então temos que evoluir. E é a evolução total que vai se ampliando, que vai nos levando. Sempre que alguma força se manifesta em nós, sem que a gente queira, se manifesta automaticamente, nós temos que segurá-la. Temos que segurá-la, temos que fazer algo com ela. Não pode acontecer algo em nós que saia do nosso controle. Então você tem que, nessas experiências de tossir, por exemplo, você aproveite a experiência para se controlar. Eu não quero tossir nesta altura. Eu preciso me controlar. Eu preciso me segurar. Preciso me trabalhar. É uma oportunidade, é uma grande oportunidade. Por isso que eu estou falando nisso. Senão eu estaria indo para adiante, porque o assunto é outro, né? Não seria esse. Bom, qual o significado de uma cruz pegando fogo? Aqui a cruz que ela desenhou não é a cruz cristã. Essa que tem um braço vertical maior do que o braço horizontal. Ela desenhou uma cruz com os quatro braços iguais. Isso é a cruz dos tempos atuais. Qual é a diferença? É porque a cruz cristã, a cruz anterior, simboliza a linha vertical, nós conseguimos a ligação entre a terra e o céu, vertical. Então nós trabalhamos para unir em nós a terra e o céu, isto é, unirmos em nós o nosso lado humano, o nosso lado mais primário, com o nosso lado divino. Isto representa o braço longo da cruz. E o braço horizontal, que está numa certa altura da cruz, que corresponde ao nosso coração, corresponde ao nosso lado cardíaco. Se nós imaginamos uma linha vertical da cabeça aos pés, a outra linha está na altura do coração, na cruz cristã. Então, aquilo ali quer dizer que você se coliga com o céu e distribui aquilo em horizontal. Aquilo é para ser distribuído em horizontal, por isso que está assim. Então, você está crucificado, você não está passando por nenhuma tragédia. Porque você crucificado quer dizer que você está se coligando o seu lado divino com o seu lado mais material e humano e está distribuindo isto para todos. Isto que quer dizer a cruz. Isto é um símbolo, isto é uma situação. Agora, qual é a diferença entre esta cruz e a cruz atual? Nesta cruz atual, ninguém está crucificado. O mundo é outro. A humanidade já está evoluindo, as leis estão se desenvolvendo, estamos conhecendo outras leis. Então a cruz tem quatro lados iguais e não tem ninguém crucificado. Então esses quatro lados iguais quer dizer que nós estamos prontos, preparados para servir igualmente os quatro reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Então, hoje, nós não estamos crucificados como antigamente. Hoje, nós devemos já estar na cruz, isto é, servindo igualmente, com o mesmo amor, com o mesmo equilíbrio, com a mesma harmonia, os quatro reinos. Esta é a situação de hoje. E esta pessoa viu a cruz de hoje, esta cruz com os quatro lados iguais, pegando fogo. O que significa? Então, significa que você já está nesta situação, na cruz de hoje, e que está sendo purificada. Através do serviço aos quatro reinos, você está sendo purificada. Tudo está sendo purificado. Você está na lei da purificação hoje. É uma lei na qual todos estão, só que alguns estão compulsoriamente porque não entenderam que deviam se purificar. Então estão sendo purificadas compulsoriamente. E outros estão na mesma lei da purificação, nós todos estamos nessa lei, estão na lei da purificação voluntariamente. Estão na lei da purificação porque estão percebendo que é o momento de nós nos purificarmos para sermos outros, para evoluirmos, para sermos uma nova humanidade. Então nesses, a cruz de quatro braços iguais está pegando fogo. É uma situação atual para muitos. Uma pessoa está observando que certos sons podem nos fazer muito bem, como foi demonstrado hoje no estudo. E a pessoa pergunta, qual seria o efeito do silêncio em nós? Se poderia também criar figuras ou formas geométricas que nos elevam e curam? Sim, como nós vimos, os sons e as imagens podem nos elevar e nos curar. Agora, qual seria o efeito do silêncio em nós? A experiência do silêncio é muito individual, muito particular. E só quando entramos em silêncio é que a gente vai conhecê-la. Nós podemos ler sobre o silêncio, podemos ler depoimentos. Alguns místicos podem nos dizer como foi para eles. Não é? Existe muita literatura sobre o silêncio. Mas, na realidade, é quando nós estivermos em silêncio é que vamos ver o que é. Porque, às vezes, o silêncio pode criar imagens dentro de nós, que são efeitos do silêncio. Mas nem sempre isso acontece com todos e cada experiência é única. Cada um é que vai ter a sua experiência do silêncio. Veja aqui, por exemplo, chegou agora a experiência de uma pessoa que a tocou profundamente. Lhe pediram para ir harmonizar as barracas nas terras da Irmandade. Então ela fez a limpeza das barracas e no meio da mata, onde ela se encontrava, num silêncio profundo e numa grande paz, ela terminou a limpeza e continuou sentindo esse silêncio no ser, que a envolveu numa paz que ela nunca tinha sentido. E ela, até o momento que escreveu este bilhete, ela continuou sentindo esta paz. Isto é um efeito do silêncio que se fez na pessoa. Ela, fazendo a limpeza, conseguiu o silêncio. E para ela foi paz. Ela não viu nada, não sentiu nada, não viu cor nenhuma, ela foi paz. Ela entrou em paz. E assim é. Para cada um de nós vai ser uma coisa. E uma pessoa está dizendo que no livro A Voz de Amar há um trecho na página 40 que diz: quando durante o dia o céu se escurecer e a luz não mais puder ser vista, onde quer que estiverdes, aquietai-vos e orai. Agradecei, pois terá chegado o momento da grande liberação. Estreitai vossos laços com a hierarquia. Estreitai vossos laços com o supremo amor. Nada temais. O espírito se regozija ante a libertação do ser. Então, isto é uma forma da Voz de Amar apresentar o momento da transição da Terra. E esta pessoa está preocupada se essa escuridão é isso mesmo, se é material ou se é de outro tipo. Essa escuridão que o livro menciona é as duas coisas. Ela é simbólica ou podemos interpretar ao pé da letra. Para alguns vai ser simbólica e para outros vai ser ao pé da letra. E ela está perguntando se haverá uma escuridão física. Bem, assim está anunciado. Agora, o livro A Voz de Amar, ele é todo simbólico. Ele não é um livro escrito como nós escrevemos os livros. É um livro que veio de um outro plano, de um outro nível. Então, é as duas coisas. A escuridão simbólica seria, mesmo que o dia não escureça, ela se sente no escuro. Ela se sente perdida naqueles momentos. E pode ser também que escureça todo dia. Sim, porque há um grande arsenal de armas que precisa ser gasto, porque as indústrias precisam prosseguir, as indústrias de armas. Então, isto, se for tudo usado, pode ser sim que haja esta escuridão física. E que pode não vir também só das armas. Agora, o importante não é a escuridão física. O importante é nós não nos sentirmos no escuro. É nós não nos sentirmos ali perdidos. Nós sabermos estar passando por isso se tivermos que passar. Então, é escuridão física e pode ter também a outra. Agora, como estão todos muito bem avisados, Não há por que se surpreender. Então, se começa um fato destes, é só sentar, orar, entrar em silêncio e aguardar. É tão simples isto. Estão todos avisados. Físico ou não físico, estão todos super avisados. Perguntam: diante do que está para acontecer no plano físico, não é estranho estarmos construindo novos espaços? Está se referindo à Aurora. As construções no plano físico simbolizam nossas construções internas. Então, é aquilo que a gente vai construindo dentro que pode refletir no plano físico e corresponde àquilo que vai sendo construído dentro. Agora, às vezes, nós temos que construir algo dentro, como a nossa capacidade de ser caridoso, a nossa capacidade de ser misericordioso e assim por diante. Nossa capacidade de servir. E isto, naturalmente, reflete no plano físico. Isto cria uma imagem no plano físico para que as pessoas possam ver concretamente o que está acontecendo. Porque nós poderíamos sim estar orando, servindo, sem construção nenhuma. Mas às vezes a construção não só representa materialmente aquilo que está acontecendo invisivelmente, como ela serve de base no plano físico para se fazer alguma coisa que precise de providências físicas. Agora, se isto é assim, não é porque pode cair um raio, pode haver um vendaval, pode haver uma guerra, pode haver bombardeios, pode haver terremoto, que a gente não vai fazer as construções, porque a construção não tem nada a ver com isto. A construção é um símbolo materializado. E ninguém sabe até que ponto uma construção deve prosseguir e ser preservada. Em qualquer... Se a gente pensa, tudo aquilo que já aconteceu no Egito e as pirâmides estão lá, quantos mil anos que aquelas pirâmides estão lá? Com tudo que aconteceu lá, com vândalos que dominaram o Egito, gente vandálica, as construções estão lá. Os vândalos são mais fortes que os temporais, que os terremotos, sabe? E as pirâmides estão lá. Eu não estou falando dos egípcios, estou falando dos vândalos, não é? Que estão em toda parte. Bem, aqui nós temos uma pergunta sobre a atividade da contemplação. Assim, nós estamos adiantando um pouquinho, um passo além da oração. A oração, bem realizada, vai nos levando a uma oração cada vez mais interior, cada vez mais informal e cada vez mais existente nos nossos mundos internos. E esta oração que se aprofunda, esta oração vai causando um dinamismo no nosso plano interno. Esse dinamismo interior vai fazendo que, enquanto oramos, começamos a irradiar alguma coisa para o mundo. E esse dinamismo que acontece lá, depois de ter servido ao mundo um tanto, ele começa a funcionar sem que a gente esteja conscientemente orando. Ele permanece e, obviamente, muda de vibração. É uma oração num outro plano, uma oração que vai acontecendo um pouco por si. E no ser que isto acontece, tem uma grande necessidade de buscar mais tranquilidade na oração, que já está acontecendo. Então ele sente a necessidade de tranquilidade, tranquilidade interna. E quando começa essa tranquilidade interna, ele tem uma possibilidade de ficar receptivo, mais receptivo. daquilo que vem da sua essência, daquilo que vem de mais profundo, daquilo que não é formal. E esta coisa informal, esta coisa imaterial que começa lá no fundo, absorve o ser, vai absorvendo o ser e levando o ser para uma consciência imaterial. E isto é que vai chamando que está se tornando contemplativo. Então não é ele que quer ser contemplativo, não é ele que diz eu sou contemplativo. Quem é contemplativo não fala, porque só quer silêncio. Então isto vai levando o ser a ser contemplativo. E como ele vai sendo contemplativo? Porque como já está vendo aquilo lá dentro, ele deixa de procurar caminhos. Enquanto quando você está orando, você está buscando caminhos, você está cuidando dos caminhos, o contemplativo não está procurando caminho nenhum. O contemplativo está ali, só. Ele não quer chegar em lugar nenhum. Ele quer chegar nessa essência tranquila, nesta coisa lá dentro, que não é caminho nenhum isto. Isto é um ponto de chegada de um certo ciclo. Então, a alma contemplativa começa a passar por este processo. Aqui, na consciência do contemplativo, a consciência humana interpreta isso de diferentes maneiras. Então, a consciência do ser pode dizer que ele contemplando está procurando Jesus, está procurando Samana. Mas lá no fundo ele não está procurando nada, compreende? A coisa está acontecendo, e isto que é contemplação. Então aqui ele está numa atitude, numa situação um pouco diferente da situação do ser orante. Porque o ser orante está buscando algo. O contemplativo está, mas não está buscando nada. Se ele está buscando ainda alguma coisa, por melhor que seja, ele ainda não é contemplativo. Ele pensa que é, mas não é. Porque o contemplativo não está buscando coisa alguma. Ele está diante de uma coisa que ele ainda pode não estar reconhecendo, mas ele já está ali. Ele está ali a posto esperando. Então, um contemplativo, quando está ali, assim como o orante está orando, o contemplativo está ali. Contemplativo está ali. Ele não sente alegria, ele não sente tristeza, ele não sente sensação alguma, ele não sente coisa nenhuma, ele está ali, apenas. E a palavra que se pode dizer onde ele está é num silêncio, é num silêncio. Então, para estar em contemplação, é preciso saber estar no silêncio. Estar em silêncio e diante do silêncio. E ali, ninguém sabe nada de ontem, ninguém sabe nada do amanhã, ninguém sabe nada dessas coisas que a gente sabe. E a gente está ali, naquele momento, no presente, em silêncio e diante do silêncio. Bom, isso seria, em palavras das nossas, em palavras materiais, um pouquinho o que é a contemplação. Agora, contemplativo é uma linhagem monádica. Nem todas as mônadas são contemplativas. Contemplativa é uma linhagem, é um tipo de mônada que é contemplativo. E qual é a tendência dessas mônadas contemplativas? Qual é a tendência delas? A tendência dessas mônadas é se aproximar da fonte interna da vida, de onde elas saíram, e da sabedoria desta fonte, mais nada. A mônada contemplativa está ali para se aproximar desta fonte interna, que é sabedoria, que é vida. E ela não tem outra finalidade. Só que as mônadas contemplativas, como todas as outras mônadas, no final da evolução vão ter que estar fundidas todas. Então uma mônada contemplativa pode estar sim sendo adestrada em outro tipo de linhagem. Em outro tipo de linhagem. Não é a coisa dela, mas ela deve se instruir em todas as outras, como todas as outras mônadas. Isto parece não interessar nada para nós que não somos contemplativos, mas um dia as nossas mônadas vão ter que aprender a contemplar. Um dia vão ter que aprender. Mesmo que não sejam contemplativas, vão ter que aprender. E como na ordem graça e misericórdia nós lidamos com mônadas e com almas, não lidamos com egos. Então, como lidamos com almas e com mônadas, isto é bom que se saiba. Bom que se saiba estas coisas. Porque cada um de nós é uma mônada em uma determinada linhagem, mas quando se trata de se aproximar de uma outra linhagem, não resistamos. Vamos. Porque um dia, vamos para a sete, um dia isto tem que ser resolvido. E isto é uma das tarefas da Ordem Graça e Misericórdia no seu ensinamento e na sua irradiação. Na sua irradiação. Uma coisa é aquilo que ela irradia. Então os seres que participam desta ordem e os que estão nesta ordem devem estar buscando este ensinamento interno, esta origem, este ensinamento que não tem nada a ver com o que se passa aqui nesta terra. Ser contemplativo é uma tarefa interior. O contemplativo não tem tarefa de mostrar nada aqui. Contemplativo não tem nada para mostrar. Contemplativo não tem nada para realizar. Contemplativo tem que estar lá dentro, em silêncio e diante do silêncio. Isto é a tarefa dele. Mesmo estando em um corpo físico, mesmo estando num corpo físico. De forma que todo centro espiritual, ou todo grupo espiritual, deveria ter dentro contemplativos, mônadas contemplativas. E um centro materializado como este, um centro materializado, deveria ter seres contemplativos entre os outros. Porque estes seres contemplativos fazem um trabalho que nenhum de nós faz. Porque o nosso trabalho é todo para manifestar alguma coisa. O contemplativo não tem que manifestar nada. O contemplativo tem que estar em silêncio diante do silêncio. Se não houver isso dentro de um centro espiritual vira uma associação, vira qualquer coisa. Mas não tem aquilo que é a sua alma, não tem aquilo que é a sua mônada, a mônada contemplativa. E será que o contemplativo aspira a alguma coisa? Não sabemos, porque não podemos julgar ninguém, não sabemos o que se passa dentro dos contemplativos. Mas se ali estivesse passando alguma coisa, deve ser algo como estar completamente aberto ao desconhecido. Aberto ao desconhecido, porque se ele está diante do silêncio, ele está diante do próprio desconhecido. E ele está ali, então, entregue a isso. Bem, quem tem um pouco de prática de oração e contemplação, sabe que a vida contemplativa depende um pouco dos devas e dos anjos. A vida contemplativa depende mais dos anjos e dos devas do que de outros seres evoluídos. Os anjos, sim. Por que será? Não que a vida contemplativa é tão ligada a devas e anjos. Por que será? É uma pergunta que quem for buscador pode colocar para si e perguntar por que que os contemplativos dependem dos anjos. O contemplativo, mesmo sem saber e sem perceber, pode perceber, mas mesmo sem perceber, ele está em contato com consciências que irradiam impulsos sagrados. Veja como é importante um contemplativo no centro espiritual. Um contemplativo que esteja realizando o seu trabalho. E se não está realizando, ele, como uma mônada contemplativa, tenha possibilidade de realizar. Isto é essencial entre nós, que somos todos muito ativos, às vezes até demais. Bom, a energia que está em circulação tem mais facilidade para circular se existem contemplativos na estrutura, no meio. E quando há a possibilidade de vir uma energia direta, direta, da fonte única. Existe uma fonte única? Não existe uma fonte, que é uma só. Se existe a possibilidade de um raiozinho desta fonte chegar em um centro espiritual, ela vem através do contemplativo. Não vem através de nenhum ativo. Portanto, todo centro espiritual, como o nosso, teria que cultivar a possibilidade de haver um núcleo contemplativo. E isto está localizado nos monastérios. Não é que não haja monastérios ativos. Há monastérios ativos e os nossos aqui têm a recomendação de serem ativos, de irem na direção dos pobres, de irem na direção dos mais carentes, de irem na direção dos mais doentes. Estão pedindo até que a gente vá na direção dos doentes mentais. E como isto se une com a necessidade de contemplativos? É que todos entregues ao serviço, ali deve acontecer alguma coisa. Deve acontecer alguma coisa. E nós não sabemos se a uma certa altura alguém tiver de ficar de plantão para contemplação. A gente não faz plantão, a gente não dá plantão. De repente, todo mundo está no meio dos pobres, todo mundo está nos hospitais, todo mundo está nas ruas, distribuindo coisas, e alguém fica de plantão. Porque esse que está de plantão está, de uma certa forma, sendo veículo por uma certa sustentação, que não vem da terra, não vem do mundo, não vem de ninguém. Vem de uma fonte que sem a contemplação não se pode comunicar com ela. Está claro isto? Com isto não quer dizer que a gente tenha que ficar orgulhoso porque está num monastério. Porque qualquer gotinha de orgulho já estraga tudo isto. Estraga tudo isto. E nós, no nosso trabalho de oração, também não temos que ficar afetados por isto. Porque isto acontece é quando a lei evolutiva superior começa a entrar e começa a levar as coisas. Não é quando a gente quer. A nossa posição, na nossa etapa, é de cumprir aquilo que a hierarquia diz. Essa é a nossa função. Então, se a hierarquia diz, vá para as ruas atender os mendigos, é fazer. Se pergunta por que, já não está fazendo direito. Compreende? Olha, isto é um nível de serviço que nós temos que atingir. Porque é humanamente possível atingir isto. Então, se a hierarquia diz, olha, agora é momento de ir para as ruas. É momento de sair de noite. E por que que temos que buscar os mendigos? Houve um parágrafo aí nas instruções que dizia, você tem que buscar os mendigos, não é para fazer o que qualquer pessoa pode fazer junto aos mendigos, dar as coisas que ele precisa, dar assistência, carinho e companhia, isso tudo. Você tem que ir para os mendigos porque ali você tem que irradiar a energia espiritual. É a energia espiritual que ele precisa, porque ele é mendigo, porque lhe faltou isto. Você tem que ir lá curar o mendigo. Aparentemente é você dar remédio, é você engessar a perna dele, é você dar a mulher. Aparentemente é tudo isto. Mas você vai lá porque são aqueles que estão naquelas condições é que precisam mais da irradiação espiritual. Isto é o que você vai fazer lá. Uma Teresa de Calcutá não estava lá para alimentar as pessoas, nem para curar feridas. Enquanto ela ia curar as feridas e alimentar as pessoas da rua, o que ela estava fazendo lá é dando para eles uma irradiação que eles não tiveram. Não tiveram, por isso ficaram naquelas condições. Então isto não é trabalho social. Trabalho social é você fazer a parte material, é você fazer a parte moral. Trabalho social é você mudar as condições dele, as condições externas, internas. Mas não é isto. Você vai lá para dar aquilo que eles precisam. E que você, por menos espiritual que seja, você tem isto. Porque se você não tivesse, você estava lá. Você estava lá na sarjeta da civilização. É uma situação simbólica. Então, isto tudo tem que ser restaurado. Isto tudo tem que ser restaurado mesmo em um momento em que o planeta está recebendo abertamente a energia da misericórdia, que vem do cosmos. A energia da misericórdia está além do karma material. Isto é uma coisa que pode ajudar vocês a chegar num ponto. A energia da misericórdia vem de um nível onde não existe karma material. Então a energia da misericórdia não está submetida ao karma material. Compreendem isto? Então é a energia da misericórdia que nós temos que dar a vida para poder canalizá-la, porque estes mendigos da vida terrestre precisam é disto. Precisam da misericórdia para receber aquela chispa espiritual. Então você não recompõe um mendigo, você não recompõe um infeliz, você não recompõe o pobre entre os mais pobres, se você não tem essa chispa para mandar para ele. Porque esta chispa que vai ser a semente da sua reestruturação, que depois não se sabe quando vai se dar e nem aonde. Ele pode desencarnar em seguida e isso e trabalhar lá do outro lado nele, se ele já recebeu a chispa. E Teresa de Calcutá, que está inspirando muito isto no trabalho, toda esta parte vem dela, hein? E ela está inspirando muito isto. E ela, por motivos que ignoramos, ela colocou a âncora dela lá em Belo Horizonte. Bem, então, daqui a algumas horas, não, vai sair outro grupo daqui de monges para se integrar aos que já estão nas ruas lá. Lá já há monges nas ruas, junto com as pessoas. Não vão ficar no núcleo de Belo Horizonte. Eles vão para a rua. Nós precisamos fazer a síntese das coisas. Precisamos sintetizar oração, contemplação com tudo isto. O nosso ser está encarnado, está no planeta Terra, na era de Aquário. Já estamos na era de Aquário. Aquário quer dizer síntese. Síntese quer dizer você passar da oração para a contemplação, para ir para a rua, para dormir na rua, para dormir na cama, para dormir no colchão de mola, dormir sentado. Compreende o que é síntese? Você não tem que ter problema. Você tem que estar lavado. Lavado de tudo isto. A Ordem Graça e Misericórdia deve estar fazendo isto pelo mundo. Nós deveremos ser assim? Não, se somos da Ordem, devemos ser assim.